O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital. Informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Começando mais um blog do torcedor no ar. Ligando a minha live no Instagram, Marcel Caval 2, pra gente interagir melhor. Só um minuto. Aumenta o som aí, meu caro Henrique. Pronto, agora eu tô ao vivo. O programa tá começando nesta segunda-feira. Segunda-feira não, rapaz. Quarta-feira. 18 de agosto de 2021, 8 horas e 3 minutos, ao vivo no estúdio da Rádio Jornal, para esse programa, mais um programa movimentado, quarta-feira, né, nesse mês de agosto. Para quem não vai acompanhar a gente ao vivo, acompanhe na hora que quiser, seja, fique à vontade pelo podcast da Rádio Jornal, na sua base de transmissão, enfim, você vai lá, acessa, blog torcedor no ar e escuta na hora que quiser. Tá legal? Então a gente tá ao vivo aqui. Aliás, eu queria mandar um recado para o pessoal que está querendo participar dos comentários, como comentarista aqui no blog Torcedor no Ar. Só mandar o áudio pro blog, pro Marco Leandro, por favor. Boa noite. E me lembra aí o número do
boa noite, blog do Marcelo. Torcedor. Eu vou lembrar, mas antes, boa noite, Haldner, ouvinte da Rádio Jornal. Lembrar que hoje temos participação já.
Já temos participação, né?
Participação, que beleza. Vamos soltar ao longo do programa.
Que beleza.
Então, já eu repasso, é simples, você manda o áudio e a gente solta aqui no programa, já a gente vai soltar o nosso primeiro áudio.
Aí você manda, você. Meu nome é fulano de tal, sou torcedor do time tal e meu assunto é esse. Aí manda o aço que a gente coloca aqui no programa.
Tá? 991150821. 991150821.
Eu ia colocar o número, mas como eu tô na live do meu Instagram, não tinha como eu pegar o número e eu confesso que não decorei o número.
E que
não
dia, tá, hein, Marcelo? Que
dia? Dia bom.
Dia que a gente já. Ontem à noite a gente já imaginava que poderíamos ter uma quarta-feira diferente, né? Porque realmente o Náutico vive um momento muito complicado e a gente sabe como no futebol as coisas funcionam.
Fala, Haldem, boa noite.
E aí, Marcelo, muito boa. Tudo noite bem? Pra você, boa noite, Marcos, boa noite a nossa Lilian Fonseca, que tá chegando aí. É, dia movimentado, muita coisa pra gente conversar hoje aqui, e queria convidar a galera pra conversar com a gente também, através da nossa live no YouTube, além de poder mandar um áudio pelo WhatsApp, como o Marcos falou, pode mandar sua mensagem aqui na nossa live, interagir, que a gente vai conversando nessa próxima hora aqui.
Bom, além do YouTube e do meu Instagram, Marcelo Caval 2, nós temos o painel interativo que você... Já tem um aqui, Marcelo, meu xará com 2-0 aqui, dizendo que quer colocar Chiesa como técnico do Náutico. Tem calma aí, eu não sei se foi pra mim ou se foi pro programa do Rui.
É melhor
tá
não,
aqui, tá? Ó. Já colocou aqui, ó. Foi o primeiro que eu atualizei aqui, chegou a... Eu não sei se foi pra Edinaldo ou se foi pro programa, mas quem tá lendo sou eu, então foi pra gente. Henrique, aumenta o volume. Eita! Peraí, calma.
Rapaz, sim, a gente combinou hoje. O Raul tá. Só o Raul não tá
de pé. Tô destoando do resto da bancada.
Mais uma vez.
Quebrou o movimento.
Peraí, perdão. Vamos de novo. Que agora eu vou também.
Duas vezes na semana, hein? Tá com moral.
Por isso que a minha meu Instagram tá pipocando de gente aqui já.
Ô, gente, tudo uma bem? Ótima noite pra vocês. Tá tudo bem, né? Tudo meio bagunçado nesse futebol pernambucano, mas tá tudo indo. Muito trabalho, um dia de muito trabalho. Uma ótima noite pra você, Marcelo, pro Haldner e pra o Marcos Leandro. Não sei se eu chamo de Frank, Marcos Leandro, mas enfim, tá em casa, tá tudo certo. E para os nossos internautas, né? Então, sim. Aquele abraço para todo mundo, uma ótima noite. Vamos falar de futebol,
Lilian, porque... você falou que tá
desorganizado. A notícia é que não se acaba
Você
mais.
Falou que desorganizar, mas deixa eu dizer uma frase de um compositor pernambucano. Que muitas vezes a gente precisa desorganizar para organizar.
É verdade.
Já diria Chico Sainz e sua nação zumbi. Então, tá tudo certo, nada errado. Sobe aí agora, Henrique. Os destaques do programa de hoje, o principal assunto, lógico que não podia ser, deixar de ser, a demissão do técnico Hélio dos Anjos, o pedido de demissão, né? A informação que foi divulgada foi que o Hélio pediu para sair do Náutico depois de 8 meses de trabalho. Como é que fica o Náutico na Série B depois da saída do Hélio dos Anjos? E também como é que está aí a previsão aí para os jogos que o Timbu tem pela frente, que vai começar o retorno do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Náutico terminou meio que o primeiro turno frustrante, né? Quem diria? Eita, aqui o Santa Cruz se repete aqui, meu amigo. O Santa Cruz tem Jacuipense pela frente e aquele jogo que é decisão. Vem decisão, toda decisão. E um jogo que pode tirar o Santa da lanterna da Série C, coisa que a torcida do Santa Cruz não vê a hora de acontecer. Esporte São Paulo, outro jogo duro pro Leão. Pode ter até lei do ex, viu? Será?
Algumas, né?
Será lei do ex? Esses são os assuntos do programa desta quarta-feira, 18 de agosto. Não teve dia na terça, 17, por conta do jogo do Náutico. E hoje a gente vai debater o jogo do Náutico e outros assuntos. Os aniversariantes do dia. E alguns fatos marcantes na história. Eita, faltou um destaque aqui, rapaz, que foi a...
Dos Jogos Olímpicos.
Os Jogos Olímpicos da África. Foi um realmente fato histórico que eu pesquei ali, que é curioso, rapaz. A África saiu, foi excluída das Olimpíadas porque se negou a banir o Apartheid. Vê que coisa curiosa. Foi no dia de hoje.
Em 1964.
64, né?
Isso,
64. Eu tava na cabeça que era 64.
Foi, acabou fugindo aqui.
O aniversário de hoje de Ricardo Vidia, de 1952, opa, boa, campeão boa pela Argentina em 1978.
Meio campista, né?
Meio campista. Tem outra, rapaz, tem outro, acho que Cambiasso também faz aniversário hoje, nasceu em 1980. E dois zagueiros aqui, que um passou pelo Náutico e outro passou pelo Paraná e Palmeiras. O Leandro Eusébio foi ex-alvirrubro, que nasceu em 1981, e o Gralac, que tem nome de chocolate, mas não é chocolate. Foi jogou no pau, eu lembro, Paraná, no Paraná e no Palmeiras.
Corinthians
também, não foi? Era ele que tinha o lateral. Era ele que tinha o lateral também, que bateu o lateral. Não, era ele, era outro. Não, não era tinha ele, um zagueiro que tinha um lateral como uma arma, assim, como. É. Né?
Eu me lembro que ele batia muito bem falta, né? Tinha um chute muito forte.
Quem lembrar aí do zagueiro que eu tô falando aí, por favor, fale-se agora ou cale-se para sempre. Eu não me lembro agora se era o Gralac, fiquei na dúvida. No mundo das artes, temos o aniversário do Roman Polanski, diretor famosíssimo, grandes filmes. Cito um, já que a gente falou de terror semana passada, aí estava passando até inclusive no dia 13 de agosto, que foi o... Ih, caiu a minha live aqui, rapaz. Ó, eu falei em Roman Polanski, filme de terror,
na
a live
hora
caiu. Também. Eu ia falar de...
Vamos passar esse
eu ia de falar de bebê do Bebê de Rosemary.
Não, vamos mudar de assunto.
O Bebê de Rosemary, um dos grandes filmes do Polanski. Aliás, ontem teve o aniversário do Robert De Niro, que eu citei no meu Instagram, o filme, dos melhores filmes que ele já fez, foi o Taxi Drive, a quem eu indico para quem gostar. Aniversário também do Robert Redford, do Patrick Swayze, que já faleceu, nasceu em 1952, Patrick Swayze, que estrelou Ghost. Assistiu Ghost, minha cara, Lili?
Sim.
Ah.
Você acha que todo mundo assistiu, né? Até Robin
todo mundo assistiu. Esse você teve medo? Não, porque é fantasma.
Rapaz.
É fantasma. Não, não dizer que teve. Tu não vai me dizer que tu teve medo de Ghost. Não, teve. Para. Não, 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 não. Não, pelo amor de Deus. Não,
quando sai aquele,
não me faz
negócio esse... preto do chão.
Não, não me faz essa vergonha.
Sai, como é que chama aquilo? Não sei, mas enfim. Aqueles espíritos.
Meus amigos, registrem.
Me desculpe.
Registrem.
Meu Deus.
Registrem esse momento aqui. Marco Leandro tem medo de Ghost. Eita, tá bom. Senão a live cai. Derruba aí, que um fantasma aparece e a live cai. Aí é bom.
Aí vai cair todo mundo.
Aí cai todo mundo. E aniversário também do Edward Norton, que fez um dos grandes filmes que eu também indico, Duas Faces de um Crime, viu, Raulden? Assiste esse filme. Duas Faces de um Crime.
É bom? Filme bom?
Excepcional. Ô, tem outro do Edward Norton, mas eu vou indicar esse.
Deixa eu dar uma passada aqui pela galera que já tá comentando, dando uma boa noite, uma saudação pra gente. Então, um abraço pro Israel Lima, Eliette Cunha, o Genilson Silva, David Solon, Patrícia Alves, Tânia Siqueira, Robson Souza.
A galera, o fã-clube aí.
Aqueles que estão todos os dias com a gente, já estão dando boa noite e batendo ponto aqui no blog do Torcedor Noir.
Olha, Marcelo, fica à vontade, se quiser participar. Quem também com a gente aqui também, Vitor Peixoto, meu amigo Vitor Peixoto.
Muitas participações, hein, Marcelo? Já
pois
que
é.
Tem o nosso celular,
Ih, rapaz, que beleza.
Muitas mensagens aqui.
Passou para o Márcio para
a
gente...
Agradecer ao assessoria aqui do Davi Saboia, que está mandando aqui as mensagens também. Cadê aqui? Vamos sobre o Náutico, né, que é o tema principal das... A primeira mensagem aqui do Carlos Chagas, de Carne de Vaca, em Goiânia, né? Abraço para o Carne de Vaca, praia bem bacana. Ele estava realizando o esquema mais moderno do mundo no Náutico, esquema utilizado na Europa atualmente. Agora, não tendo reposição, a vaca vai pro brejo. Desanda tudo. Ele estava certíssimo em armar aquele time que tinha nas mãos com esse esquema que estava jogando. Agora, sem reposição, o esquema falha cruelmente. Valeu a mensagem do Carlos Chagas, de Carne de Vaca, ao longo do programa, ainda falando mais mensagens.
Marcelo, deixa eu mandar só um alô aqui para um ouvinte, né? Na verdade, um internauta bem fiel aqui do blog do Torcedor. Ele pediu, inclusive, na segunda-feira. Poxa, Lilia, manda um oi para mim aí no blog. Eu sempre estou assistindo. É o Weber Araújo Santiago. Então fica aqui o alô. Ele está sempre ligado aqui, conectado com o blog do Torcedor. Aquele abraço.
Valeu, Weber.
Boa, Eberti.
Nessa mensagem que chegou do blog, chegou o áudio ou não? Ou chegou só...
O áudio, já estamos aí, Eduardo. Henrique, desculpa.
Henrique. Eita, rapaz, quem tá ligando pra mim aqui é Hugo Benjamin, rapaz. Nunca mais falei com o Hugo Benjamin. Daqui a pouco eu ligo pra ele aqui. Mas antes de a gente puxar. É sobre o Náutico que chegou a ouvir, não?
Não, ele manda um abraço e pergunta como é que participa também.
Tá bom. Então daqui a pouco a gente vai puxar esse comentário. Daqui a pouco a gente vai começar o comentário, mas eu queria já começar o programa falando da saída do Hélio dos Anjos, evidentemente. Eu listei alguns fatos que podiam ter causado essa queda do Hélio dos Anjos. Tem vários aí. Acho que o clima entre a diretoria não dava mais o mesmo. A perda do Chiesa e do Eric fez com que o time deveria ter uma mudança de postura na forma de jogar. Hélio apostou por não, mandou pela manutenção do seu estilo de jogo. Isso acho que atrapalhou. O elenco enxuto, eu aqui cravei aqui, eu até brinquei, eu falei aqui, olha, eu cravo o Náutico na primeira divisão, mas tinham dois fatores que me deixavam meio assim com receio, que era o elenco enxuto e como o Náutico resolveu a derrota, que ela ia chegar, naquela época o Náutico estava invicto, né? E a derrota aconteceu e o time não virou a chave e mergulhou nessa derrota. Quando eu falei lá, eu disse assim, o time estava invicto. Eu disse, eu quero saber como é que o time vai absorver a primeira derrota.
Mas eu acho que absorveu até legal.
Não absorveu
legal.
Absorveu
legal. Não, quatro confiança. Eu tô falando da primeira.
Então, levou de quatro confiança depois.
Não, foi a primeira. Foi,
não. Como é que absorveu a derrota?
Não absorveu a derrota, não.
Quatro confiança depois.
Perdeu de 3-1 do Coritiba.
Levou quatro confiança.
Depois quatro confiança em casa. Como é que absorveu? Mergulhou nela, mergulhou.
Realmente.
Entendeu?
Tinha esquecido desse
jogo. O que eu estou falando...
Calma. Eu pensava que tinha vindo um empate depois,
não,
minha gente.
Que metralhadora, não foi?
Que metralhadora, gente? Mas calma,
veja,
aí.
Olha,
aí.
Coitado.
Quando eu falei em absorver, virar a chave.
Minha cabeça estava no Santa Cruz, segura aí.
Quando a gente fala em absorver, é virar a chave. É tipo assim, perdi 3-1 no Coritiba, pô, perdi, faz parte, vamos embora. Confiança é... Tome. Não aconteceu isso.
Foi o contra. Vieram mais quatro, né? Depois da primeira.
Na minha cabeça, o empate foi antes do jogo.
Foi antes do jogo.
Era aquele empate que eu. Então, no Brusque, eu tava ali no meio. Pra mim era.
Coritiba e Brusque.
Exato, mas não.
E esse Brusque, esse empate aí, tá no pacote dos jogos.
Que tem mais ganha. São nove jogos. São nove rodadas. Nove rodadas, uma vitória.
Então, e até a própria vitória que foi contra o Brasil foi contestada, né? Exatamente. O time jogou um futebol bem abaixo.
Eu vou responder, Marcelo, com a mensagem aqui pegando o gancho do Carlos Alberto Lima. Caraca, o que está acontecendo com o Náutico? De uma equipe organizada, forte, decidida, passa a ser uma equipe frágil, desorganizada e desmotivada. Então é por aí, Marcelo. Acho que o Náutico realmente deixou de ser aquela equipe que foi campeã pernambucana, que encantou no começo com as 14 rodadas de invencibilidade. E passou a ser outro time. Então, um time que não dá pra gente tratar essa fase do Náutico como uma oscilação. 5 derrotas seguidas. 1 vitória em 9 jogos. Não é uma oscilação. É uma curva descendente. É. Não é mais oscilação. Então, acho que o Náutico, o primeiro passo é isso, né? Então, tinha que ter uma mudança. Escrevi isso hoje também lá no blog do Torcedor. A direção entendeu que não era pra tirar o Hélio. Então, faria as mudanças no elenco. Mas aí o Hélio mudou o rumo da história, né? O desfecho pedindo demissão. Mas acho que precisava, sim, de uma estremecida, porque a situação não está boa, né? Pelo contrário. O Náutico jogou contra o Cruzeiro com todos os problemas, Cruzeiro com um time muito limitado.
Muito
limitadíssimo.
Tem 4 chances no segundo tempo, o Náutico teve 2 com o Camutanga. Então, as coisas não estão certas, Náutico. Tem muita coisa errada, né? Então, acho que era um momento de uma mudança drástica, sim. Vai começar o segundo turno agora do campeonato. E o Náutico precisa se recuperar, porque ainda faltam 19 rodadas. O Náutico tem uma boa pontuação ainda. Ele melhorando um pouquinho, ou até com a mesma pontuação no segundo turno, ele sobe. Então, é momento de, agora, trazer um técnico novo e remotivar o elenco, reforçar o elenco também um pouco mais, para ver se consegue recuperar.
Até porque o Náutico vai enfrentar um adversário bem difícil agora nessa próxima rodada, né? Vai CSA. Pegar o CSA Isso. fora de casa. Então, eu acho que na situação que estava, viu, Marcelo, dizendo que ele não absorveu bem a derrota agora, concordando com vocês, uma soma de fatores, eu acho que é um conjunto de fatores, não tem um ponto que a gente pode dizer, o Náutico foi aqui, o erro foi esse, o Hélio dos Anjos saiu porque pecou apenas nisso. Eu acho que é esse conjunto todo de fatores que a gente já vem discutindo aqui, que deu, né, no que deu, que a gente não esperava jamais uma sequência tão ruim do Náutico. São 5 derrotas consecutivas e não apresentando futebol, o que é o mais assustador disso tudo, porque o Náutico vinha em uma ascensão, vinha com futebol realmente que enchia os olhos da gente em muitos jogos, a gente via isso, a gente assistia, né, o Náutico jogando bem, o Náutico pra frente, o Náutico ali buscando, trabalhando a bola, e daquele jogo pra cá foi ladeira abaixo e sem apresentar um Náutico apático em campo, um Náutico meio que perdido, tentando se encontrar com peças que já estavam teoricamente encaixadas nesse sistema de Hélio dos Anjos.
Por aí, outro ponto que eu discordo do Hélio, tanto contra o Avaí quanto contra o Cruzeiro, dizer que o time me agradou. Então, não agradou, nem contra o Avaí, nem contra o Cruzeiro. Pra mim, só o primeiro tempo contra o Sampaio Correia, o Náutico foi bem melhor, disse ter ganho naquele primeiro tempo bem, e aí encaminhado a vitória na ocasião. Mas vamos lá, contra o Brasil e Pelotas, que venceu, mal. Última vitória, Raul já disse, eu concordo, não jogou bem. Empate com o Brusque, que foi o jogo das lesões de Chiesa e Jean Carlos, também não jogou bem.
Jogou bem até quando ele tava em campo, né?
Foi pouco.
Pouquíssimo tempo. Logo depois saiu
Chiesa. Ali foi a prova total, esse jogo aí foi a prova total, que o time tava desencaixou ali.
E Hélio chegou depois desse jogo, eu acho que vocês lembram também, em coletiva, para falar justamente isso. Não gostei das opções que eu botei. Realmente não supriram a necessidade que eu achava que ia suprir. Não jogaram como eu achava que iriam jogar. Foi até aquele jogo, eu acho que do estresse com o Giovani também. Giovani acabou não sendo relacionado para a partida seguinte, ficou de fora, não viajou.
O que se repetiu com o Paiva.
Exato.
Depois que acabou do jogo se repetindo contra o Confiança.
Exato.
Ele não foi pro jogo contra o Sampaio nem contra o Avaí. Depois tem do mal contra o Confiança.
E isso aí que o Marcos estava falando da sequência, se a gente pega essas sequências de derrotas, são jogos que o time jogou mal. Resultados justos, as derrotas do Náutico. É diferente porque, às vezes, um time perde ou até empata e a gente olha assim, poxa, jogou bem, talvez dava para ganhar esse jogo. Mas realmente não, é uma queda de rendimento total. É diferente de quando empatou com a Ponte Preta, jogou mal em casa.
O Vasco empatou lá, mas jogou bem.
Jogou muito bem.
Empatou com a Ponte Preta em casa, jogando mal. E no jogo seguinte contra o Vasco, apesar do empate lá, foi um jogo que jogou muito bem, tinha totais condições de vencer. Então, aquela situação é uma situação diferente da de agora, porque foram 5 jogos, 5 derrotas e um futebol horrível, nem se compara com o que tinha apresentado.
Tirando o primeiro tempo contra o Sampaio.
Olha, todo o resto foi ruim.
Agora eu acho que não dá também, Marcos, Leandro e Haldinei, pra agora o torcedor chegar, porque rede social é uma coisa muito, muito intensa, né? Pra dizer que tá tudo errado, tudo perdido, tudo se acabou e o Náutico caiu. Não, não é isso, gente. Tem um turno inteiro ainda pela frente. É organizar realmente a casa pra essa virada de chave. É dar uma arrumada, já deu a sacudida que precisava ter dado realmente. Eu acho que esse foi o alerta principal. Pegou e falou, opa, né? Quem imaginaria que Hélio dos Anjos entregaria o cargo? Né?
Pois é, eu pensei nisso também. Né? Como é que pode, né?
Então, nunca eu acho que passou, mas, não passava na cabeça.
Mas como aconteceu, né?
Após o jogo,
não parecia.
E após uma reunião que disse que trataram realmente de reforços, pronto, a gente vai reforçar, a gente busca, inclusive, precisa de um goleiro, a gente vem falando isso aqui também o tempo inteiro da necessidade do Náutico ter um goleiro. Eu não acreditava que Hélio dos Anjos teria realmente a coragem de tirar o Alex Alves na partida de ontem.
Eu acho que ele tirou na base da pressão,
tem que tirar, tá sendo questionado, tá sendo isso, tá sendo aquilo, vamos tirar e vamos botar o Jefferson. Mas não pela segurança, a gente viu que precisa realmente de um goleiro seguro ali, que o Náutico precisa de um goleiro. Enfim, Então, mas nada está perdido. Foi uma sacudida que precisava acontecer, aconteceu. Ninguém, claro, queria isso. Mas, enfim, aconteceu. É agora aquela virada de chave para esse segundo turno o Náutico reencontrar, né? Com o caminho aí, com os caminhos que levam para o G4.
E perfeito. Vai chegar um técnico novo, ainda tem muito campeonato pela frente. Concordo totalmente com o que o Lilian falou.
Tem um turno todo, né?
Tem um turno todo pela frente e não tem nada de se desesperar. A situação do ano passado era bem pior do
que o Náutico tá vivendo agora. Não tem que se desesperar. Agora, que fica aquele gosto ruim?
Fica.
Termina o turno do jeito que terminou.
Fica pelo jeito que começou.
Pela campanha, exatamente.
Pela campanha que tava fazendo.
Era assim.
Não, o engraçado é o seguinte, veja. Vê como são as coisas, viu? Começou, eu vou dizer o que eu vou dizer aqui. Foi o que ele me falou e que a gente vai concordar aqui. A campanha que começou, ele disse assim, me surpreendeu. Estou surpreso com o desempenho do time infeliz, logicamente, né? E isso fez com que ele, pô, estamos bem demais. Então, aí, veja, surpreendeu a ele de uma forma positiva, surpreendeu a todos nós, embora o Náutico tinha vindo no início de temporada bom, e aí o Campeonato Brasileiro sendo da gente que foi. Só que aí outra surpresa. É final de turno, sem um treinador que foi responsável por
pela
essa evolução.
Pela permanência e pela evolução
do time. E da forma que foi, né?
Marcelo, só que aí, Marcelo, a gente já vinha falando isso aqui, da questão do o estadual ser um parâmetro para uma Série B. E o Náutico mostrou o contrário isso nesse início de competição. Né? Porque o Náutico só disputou o Pernambucano e a gente falou, não, mas os times aqui em Pernambuco, o estadual... É realmente uma outra competição. Quando chegar na Série B, o Náutico realmente vai sentir. E o Náutico não, deslanchou nas rodadas. 14 rodadas
isso
de invencibilidade.
Fez também ele ser vítima, né, desse próprio sucesso, sim, Lilian. Por quê? Porque aí ele perde o Wagner, Leonardo. Perde o Eric, dois titulares absolutos. Né?
Que fizeram muita falta.
O Wagner principalmente. Então esse sucesso do começo da Série B acabou fazendo o Náutico vítima desse sucesso, né? Então... depois perde o Chiesa também, que é a falta que Chiesa faz. Olha,
mesmo estando numa fase
depois
ruim.
Depois que Chiesa saiu, quantos gols o Náutico fez? Um, se eu não me engano. Um gol. Então, assim, é complicado demais. Né? Um gol, acho que foi contra o Curitiba, o Trizão.
Exato, isso. Foi do Matheus Carvalho.
Exatamente. Então, isso tudo vai vir aumentando a bola de neve, né? Os problemas. E aí, esse começo arrasador pode ter enganado também, né? Porque numa competição difícil, como é a Série B. Você abriu 8 pontos pro quinto colocado, como o Náutico abriu na 10ª rodada, se não me engano.
Se cria uma expectativa.
Exatamente. Então, a própria diretoria deu um freio, né? Não, vamos segurar aqui. Sabe, a gente sabe que passa por dificuldade financeira, mas estourou, né? Estourou
e o próprio agora. Hélio também, viu, Marcos Leandro? Eu lembro que quando o Eric saiu, ele acabou tendo esse discurso por muitas semanas, falando o seguinte, a gente vai encontrar a peça dentro do nosso elenco, não tem necessidade de correr pro mercado... Porque a gente não vai encontrar um jogador com a característica de Eric. É difícil, eu sei que é difícil. A gente sabe que é complicado encontrar um jogador com a característica de Eric. Mas sequer foram para o mercado procurar esse jogador. Assim, foi o que deu a entender, porque Hélio dos Anjos dizia, não, a gente vai resolver em casa. A gente vai colocar peças para suprir essa necessidade, porque a gente pode fazer isso. E acabou dando certo nas primeiras rodadas. Depois foi que o negócio já começou a complicar.
Quantos jogadores foram utilizados ali? Matheus, Vargas, Iago, sim, Brian.
Tem perguntas aqui, hein? Ó.
E curioso, rapidinho, mas só complementando isso rapidinho, é que curioso que justamente quando o Náutico começa a perder peças é que vem essa queda de rendimento.
Exato. Então,
só mostra que é uma oscilação explicada pelo... Uma oscilação não, né? Uma queda de rendimento explicada por essas perdas.
O Francisco Braga está perguntando aqui, ó, com essa decisão da saída de Hélio, a tendência é o time se reestruturar ou decair de vez, já que Hélio era importante nesse trabalho do Náutico?
Eu acho que tem tudo para crescer ainda, melhorar e continuar brigando até o final, né? Vai se reforçar o elenco e o treinador que estão querendo, que se fala, o primeiro da lista é o Chamusca, né? Marcelo Chamusca, que é um treinador que conhece muito a Série B.
Quase subiu com o Cuiabá, né?
Já subiu, fez a campanha do começo.
Fez a campanha, né? Praticamente.
Organizou
a casa. Quem foi que subiu?
Foi Alan Al, se não me
engano. Alan Al, foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
Então, não teve bem agora no Botafogo, mas subiu outros times já, trabalhos bem feitos no futebol cearense. Então acho que é um nome que o Náutico pode cogitar aí e fechar. E aí reorganizar, né? Se reorganizar, reforçar o time, nova forma de jogar. Acho que estava realmente a forma que o Náutico vinha jogando. Estava batida, né? Não tinha mais aquela força. Ele mudou, tentando dar mais profundidade, né? Agora com o Iago nesse jogo não funcionou também, os laterais não jogaram. Então assim, Acho que vai mudar um pouco também a forma do time jogar.
Eu acho sim que
espero,
dá
pra... Né? Pode dar errado também, pode piorar. É verdade, pode piorar, mas...
Eu acho que vai depender muito do nome que vier.
Eu acho. E eu acho também que do tempo que esse nome chega,
é,
entendeu?
Exatamente.
Acho que não dá pra esperar muito tempo, não dá simplesmente pra ficar, vamos ver,
o Náutico já joga quando? Analisar. Joga na segunda, né?
Terça-feira.
Vamos analisar, vamos isso? Não, eu acho que tem que correr mesmo pro mercado, é dar aquele tiro certeiro. Eu sei que é complicado, é no futebol, a gente nunca sabe, é sempre uma aposta. Mas assim, é o quanto antes, melhor. Não dá muito pra esperar, não.
É, tem um torcedor aqui que fez um comentário bem longo aqui, o Rafael de Paulista. Boa noite, pessoal. Quanto à saída do Diário dos Anjos, foi fundamental para o momento. Foi assim com o Márcio Goiano, que ficou 18 jogos invictos e só não foi campeão pernambucano por conta de um erro da arbitragem. Dalpozo venceu a Série C e agora Hélio, que evitou a queda do Náutico no ano passado e foi campeão, porém vinha errando nas escalações, nas mudanças e até mesmo na formação do banco de reservas, principalmente nos jogos fora do Recife. Se Zidane, que ganhou tudo, saiu do Real Madrid, não vai ser o Náutico que vai segurar um treinador com esses resultados. Quem tem coberto curto tem que fazer de um limão a limonada. Só não tem peças que mudasse o esquema do time. Essa fase final dele aqui eu concordo. Porque é o seguinte, eu acho que ontem mesmo, no jogo contra o Cruzeiro, eu achei que o time do Náutico foi um time que brigou, assim. Não tem, eu não vi um time sem atitude.
Não faltou raça, não. Não, é isso, não.
O time é que desencaixou.
Faltou bola.
Tem limitação, é limitação mesmo.
Tem que voltar, veja só.
Até porque a gente já viu o Náutico jogar sem raça, né?
É, a gente já viu o Náutico já apagado.
Nessa queda livre.
O que é que se resumiu o Náutico agora, a parte ofensiva? Jean Carlos e Vinícius. Jean Carlos muito marcado, só apareceu de novo em bola parada. E Vinícius também, marcação forte em cima dele.
E um jogador até que joga muito
aberto. Criou uma jogada, mas o Iago foi nulo na partida, o Iago Dias. Né? Então, assim, é difícil. Criou muito pouco no jogo, né? Muito pouco mesmo.
Deixa eu passar pelas mensagens aqui. Manda. A Patrícia, o Israel, tem muita gente falando sobre o novo técnico. Realmente o nome do Chamusca, por enquanto, é o nome mais falado. Se falou do Dado também, né? Mas o Dado disse que quer dar uma
esperada. O Náutico fez o contato, realmente o Dado não
declinou do convite.
Não vem, pelo menos já até então, né?
Não sei se seria um nome para o Náutico.
Eu também não.
Dado. Eu acho também que eu não apostaria no Dado, não.
Rodrigo Falcão diz que acha que há um grande problema externo no time do Náutico. Muita gente também acha que isso está no pacote, né, da saída do Hélio dos Anjos nesses últimos jogos. O David Solon diz que o nome ideal era Dado Cavalcante, até pelas características similares à de Hélio. Pena que ele rejeitou. Tem mais gente aqui também, o Antônio Brandão.
Tá aí, pegando esse gancho aí do Solon. Eu acho que precisa ser de outro estilo, Solon. Eu acho o contrário agora.
Que tem que mudar?
Eu acho que o elenco mudou tanto com essas peças, né? Essa forma de... Não tem mais quem jogue pela ponta, como o Eric tinha. O Thailson estreou ontem, avaliou pouco, né? Mas não acho que vai ter... Não tem essa mesma força do Eric. Não tem mais o Chiesa, um atacante que sai muito da área. Sim. Talvez agora precise de um técnico que tenha outro estilo. Porque o perfil do elenco é outro agora.
O Solon até lembra, ele diz que o Chiesa era muito importante taticamente para o Náutico. A Patrícia fala dos lances, até os lances precisos de Vinícius estão dando errado ultimamente.
É, ontem teve um só, né? Que ele cruzou, o Thailson se jogou e por pouco não pegou.
O Genilson tá participando aqui, rapaz, disse assim, falando aqui de São Caetano, Pernambuco, olha só, o torcedor do Sport tá acontecendo com o Náutico, é normal. Na verdade, temos que ser realistas. Sport, Náutico, Santa Cruz não são times para Série A. Times pequenos que se acham grandes. Rapaz, também, se achar grande, tem que se achar, até porque na região, principalmente, são grandes.
Eu acho que hoje, os três na Série A, juntos, acho que não cabe. Tantos clubes hoje que cresceram.
Cabe não.
Ceará e Fortaleza cresceram muito, o Bahia, o Vitória tá mal, mas o Bahia cresceu muito. O time de Goiás, o Paraná, Santa Catarina, acho que os três,
acho difícil também. Times pequenos que se acham grandes, sou torcedor do Sport, mas não sei o que o Sport vai fazer na Série A. Diretorias de amadores incompetentes. Lugar de clubes pequenos, Série B pra baixo. Ah, meu amigo, rapaz...
Desceu a linha.
Esse aí, já disse, tu tá aí, toma uma aguinha aí, meu velho.
O negócio tá com raiva, viu?
É uma sexta-feira 13, é que tá...
Vai respirar, rapaz. Tá,
antes fosse.
Tem respira. Comentário por áudio, né, Henrique? Solta aí pra gente ouvir.
Sou aqui de Gravatá, o meu nome é José Albuquerque, sou conhecido por 45 taxistas. Gostaria de saber como eu posso participar dessa campanha do blog do torcedor, para ser o comentarista do blog. Gosto muito de futebol, sou ouvinte da Rádio Jornal e telespectador, né? Porque eu assisto pelo aplicativo. Vejo tudo da Rádio Jornal, tudo do excreto de ouro do rádio. E hoje chegou esse número desse zap para mim aqui, e eu gosto muito. Queria sempre que vocês mandassem um alô aí para Gravatar, que a audiência é muito grande. Um abraço.
Valeu, 45 Taxista.
E aí, Gravatar?
Esse
é
esse mesmo, né? 45
isso,
Taxista.
É.
Gravatar, o pessoal deve Gravatar aqui acompanhando a gente. Manda pra gente aí o áudio. Um áudio, grava aí um minuto e meio, tá? Porque o áudio, não, outro minuto e meio, não pode passar de um minuto e meio. O vídeo é que é um minuto e meio, né?
Isso.
Mas aí você também não passa tanto não, né? Um minutinho, 30 segundos. Porque se botar 5 minutos, aí não vai ter como falar, né?
Marcelo.
É, um minutinho,
pro 45 Taxista, pra quem tá ouvindo.
É.
Sugestões, opiniões. Então pode mandar que a gente
manda
aqui.
Pro número. Se apresenta, tá? Ó, meu nome é fulano e tal.
Fala
sou torcedor de tal. Quero
de onde é?
De onde? E... Lagoaço.
E repetindo, Marcelo, o número 991150821. 991150821.
Deixa eu passar aqui pros destaques que estão vendo aqui no nosso.
Rapidinho, quanto é que tá Botafogo Guarani? Tava 1-0 Botafogo.
Deixa eu ver aqui. Tava 1-1, não foi, Vitor?
Empatou, foi?
1-1. 1-1. E na Arena Cuiabá, o Grêmio tá
vencendo o Cuiabá.
O Cuiabá por 1-0.
É boa ou não pro Sport, segundo o Marcelo Araújo?
É,
no primeiro momento é bom.
Primeiro
é bom,
agora, depois.
E cadê ele, hein? Tem que chamar ele aí pra ele explicar se no primeiro é bom ou não.
Deixa eu mandar um abraço aqui, Marcelo, pro José Benedito, torcedor do Vasco, pedindo pra gente mandar um alô pra ele, que tá acompanhando a gente. Pro Edson Rodrigo também, boa noite, esse programa é show. Valeu, Edson, um abraço pra você.
Pronto, deixa eu dar uns destaques aqui do nosso blog, também das notícias internacionais e internacionais pela grande rede, né? Pelas redes. Deixa eu ver, que a notícia internacional que Ednaldo Santos colocou aqui, eu achei que não foi muito... Ele se empolgou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Faz parte do meu amigo Ednaldo Santos.
Ainda bem que era você no programa.
É, e ele veio perguntar pra mim. Ainda bem que ele veio perguntar pra mim se... tem aqui a manchete que o blog tá aqui, ó. Não posso ser covarde e transferir responsabilidade, afirma Hélio, após quinta derrota da Série B. Aqui, eu tô achando que tá com algum probleminha de delay aqui na notícia do nosso blog. Ontem, rapaz, a Libertadores, que o SBT transmitiu ao vivo, Palmeiras 3, São Paulo 0. Rapaz, que chocolate, hein?
São Paulo deixou o Palmeiras jogar, literalmente.
Rapaz,
São Paulo
ontem. Viu o Palmeiras jogar.
Literalmente.
Eu fiquei...
Eu assisti, passou por cima. Atropelou, assim, sem nem...
Teve
acho que
nem
São Paulo
pena.
Nem anotou a placa lá, porque deixou. Deixou o Palmeiras jogar e jogar muito.
Quem botou o Palmeiras? Quem foi que botou o Palmeiras? Eu fui São Paulo. Raul foi São Paulo.
Eu fui Palmeiras.
Eu fui São Paulo. Eu não coloquei aqui, mas eu tinha dito que para o brasileiro era melhor o São Paulo. Não deu.
São Paulo
não me ajudou. Né?
Agora a notícia que tá aqui no UOL. Patrocínio Macho prevê 87 milhões e rescisão em caso de rebaixamento. Eu acho que o São Paulo não é rebaixado, né? Então, acho que não tem esse negócio.
Não,
né?
acho que não.
Difícil.
Agora, mesmo. Voltando
tem,
pro...
Tem a Copa do Brasil também, né?
É.
Talvez um...
Agora, vendo o jogo
também,
do São Paulo para o jogo do Sport, que é o adversário do Sport, é o São Paulo. Essa derrota foi boa ou ruim pro Sport?
Pois
nesse
é.
Primeiro momento.
Aquela velha discussão, né?
Sim, eu prefiro encarar um time que não tá confiante, né?
Então a derrota
encarar,
foi boa.
Pra mim, eu acho que foi bom pro Sport, a derrota do São Paulo. É, mas bota mais peso também no São Paulo, no Brasileiro e na Copa do Brasil.
Vive
eu acho
motivado.
Que a proximidade do jogo da Copa do Brasil, eu acho que é mais. É, pode ter mais impacto, né?
Eu acho
contra o Sport.
É.
Do que a eliminação da Libertadores.
Ó, tem uma mensagem aqui do Tibério, ele falando sobre o Chamusca. Não consigo ter confiança em Chamusca. Deixou o Botafogo numa situação péssima e hoje vemos o desempenho positivo do Botafogo com o Anderson Moreira. Ele diz que o desejo dele era o Thiago Largue, mas esse deve ser mais difícil do que dado.
É, bom, vai dividir opiniões.
É.
Vai dividir opiniões. O treinador que o Náutico trouxer vai dividir opiniões, não tenho dúvida.
O próprio Hélio, quando
até
chegou
quando
também.
O Hélio chegou, dividiu opiniões. Não agrada
queria,
a todo mundo.
Tinha gente
é
que
fato.
Queria Roberto na época que ele chegou.
Normal.
Roberto, que por sinal deu um não pro Confiança, né?
E olha que
rola. E ele também foi procurado pela Confiança, né? Informação de hoje também.
Isso.
Não sei se confirmou, mas eu vi esse.
É, a informação burburinho. Que eu tenho é que estava sim na lista do Confiança. Confiança que há 3 semanas, né? Tá procurando um treinador e tá naquela situação realmente
Só fez ganhar do Náutico.
É, como a gente diz, calamitosa. Não sei nem se a palavra é essa. Se tem, mas a gente...
É isso mesmo.
E então, tava
periclitante.
Na... Exatamente. Tava na lista, mas ele procurou também o Guzmão. Que é do Botafogo.
Gerson Guzmão, né?
Isso, do Botafogo. E ele também deu não. Então, assim...
O Botafogo também lidera a Série C, né?
Isso. Grupo do Santos. Tá bem complicada aí a situação do Confiança pra achar um treinador,
mas... Aqui segue tem na luta. CBF testa sistema em que vá, traça a linha, as linhas do impedimento. As linhas do impedimento. A ideia é não depender da ação de um operador e ganhar agilidade nas revisões em vídeo. Sendo assim, a demora para analisar vai diminuir de 8 minutos para 7 minutos e 59 segundos. Ou 50 segundos, talvez, né? Pense num delay, esse tal do VAR brasileiro. E Abel Ferreira recuperou o tom de... Aqui é um comentário do Juqui Fúria a respeito das entrevistas do Abel Ferreira, técnico do Botafogo, do Palmeiras, perdão. Que é um certo tom de raiva. Aliás, ontem eu achei engraçado que começou o jogo, Hélio dos Anjos e Luxemburgo já estavam reclamando da arbitragem. Aí Marcelo Henrique, peraí, meu amigo, calma aí. Aliás, Marcelo Henrique fez uma boa arbitragem ontem.
Fez sim.
Seguro, tranquilo, aquela, não se desesperou, ó, tem calma, deu amarelo na hora que era pra dar amarelo. Eu achei ele seguríssimo.
Aí conversou com os dois.
Eu acho que ele vinha de uma sequência de jogos muito ruim.
Sim.
Ruins.
E era preocupante,
e
realmente.
Ele ontem foi bem,
porque ia pegar dois técnicos na beira do gramado.
E o jogo começou duro.
Que já exato. Tem esse histórico, né, Lili?
É, dois
treinadores
técnicos
agitados.
Exato. Com esse histórico a gente viu, né?
Sim.
Então, assim, é bem difícil controlar de um lado Vanderlei Luxemburgo, do outro, Hélio dos Anjos, né? Que chegou até a cair, né?
Chegou a cair, rapaz.
O Bruno Silva aqui tá lembrando do Eduardo Batista, se ele seria um bom nome pro Náutico. O Eduardo Batista tá no Mirassol, até o Tibério lembrou aqui.
É, rapaz, o Eduardo Batista tá lá.
Tá no Mirassol.
Que tava começando uma temporada boa também, meio que patinou e tá fazendo uma temporada muito mais ou menos. Vai lá dessa.
Tá aí a resposta, Bruno.
É, vamos seguir o programa, sobe a guitarra um pouquinho. Seguindo o programa Blog do Torcedor Ar, agora vamos falar do Sport, que enfrenta o São Paulo, tá? Que eu falei do São Paulo aqui.
Quer
São
mensagens?
Perdi, claro. Manda lá.
Vamos lá, aqui pelo nosso celular interativo do blog, duas mensagens do Sport. A primeira é do Flávio Xavier, de Campo Grande. Abraço pro Flávio e pro pessoal de Campo Grande. Acho que o Sport deve esperar essas duas rodadas, São Paulo e Chape em casa, e se não ganhar as duas, temos que trocar o técnico. Tá querendo
não,
aí
nossa.
A cabeça do Humberto Louser. E a mensagem aqui do... Deixa eu aqui achar, rapaz. Achei. É do Genildo Trajano. Eu aceito o Sport não ganhar. O inadmissível é um time ser tão covarde. Só sabe se defender, com medo. É 11 contra 11. Admito perder, mas joguem bola, corram e tenham caráter. O Genildo Trajano também criticando o Sport.
Foi exatamente caraca. Aquilo que a gente falou diante do Flamengo, né? Era um resultado meio que previsível, né? Mas se bem que no futebol falar previsível é muito complicado. Mas assim, pela superioridade técnica... pela superioridade técnica do Flamengo, né? O Flamengo que tem peças individuais, assim, incríveis e que no conjunto é um dos melhores times, para mim o melhor time hoje. Então, o que assusta é a forma como o Sport entrou, né, sem um pingo de reação, dizendo, olha, o jogo é de vocês, então faz aí, toma que é tua. E não é desse jeito, eu acho que tem que ter garra realmente, e tem que ir pra cima, tem que ter vontade, tem que mostrar o futebol e tem que jogar, é fato. Até porque o Sport não tá numa situação confortável para não apresentar futebol, não.
Longe disso, né? O Sport observou o Flamengo jogar e tem agora a chance de se recuperar em casa. Esses dois jogos são fundamentais, né, pro Sport... ter um pouco mais de força para o segundo turno.
E a matemática da direção é a seguinte, a diretoria já falou, né? Nesses 6 pontos, o Sport precisa conquistar 4, ou seja, uma vitória e um empate. Será que já estão contando com esse empate do São Paulo e a vitória em cima da Chape?
Pensando
nesses 4, a combinação mais provável
seria essa.
Mas eu acho que os 6, né? O Sport precisa dos 6, e aí acabando com... Se conseguir 4... Não é pra se desprezar, óbvio. Mas acabando com 21 pontos, né? O Sport tem 15 hoje. Vencendo os dois, vai pra 21. Fora o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Que é o último. Sim. Na Baixada, mas é um jogo difícil. de trazer ponto. Então acho que vai ser um lucro enorme para o Sport acabar esse turno com 21 pontos. Pelo que o time passou, pelo que o clube passou nesse primeiro turno do Brasileiro. Acabar com 21 pontos é assim, é ter fôlego ainda para buscar a permanência no segundo, né?
E outra, Marcos, tá precisando fazer o dever de casa, pois né? O Sport é o segundo pior mandante da competição. Então, jogando na ilha...
Pra o Grêmio,
né? Pra o Grêmio, 1x0.
De Sander de falta.
1x0. De lá pra cá, 3 empates, 3 derrotas. Todos os empates em 0x0, né? Então, assim, não balançou as redes. Fez só 2 gols dessas 7 rodadas jogando em casa. Então, assim... O mando de campo hoje do Sport está bem, numa situação bem crítica, é preciso realmente resgatar isso.
E a sorte, acaba... né? Não é nem sorte, né? Teve competência, mas porque ganhou 2 jogos fora, né? De Bahia e América.
Sim.
Senão...
E isso acaba anulando o peso desses jogos fora, né? Porque geralmente quando você ganha fora, se você fizer o dever de casa sempre, você ganhar fora tem um peso de, foi buscar pontos fora de casa. Mas não fazendo o dever de casa, acaba meio que anulando esses pontos que o Sport foi buscar fora. Que foi contra o,
olha,
contra o
Bahia e América. Um destaque nacional e internacional, só para a gente depois voltar para o Sport e ler as mensagens dos nossos internautas. Eu vi aqui a manchete aqui, ó. É, Claudinho é recebido com corredor polonês por companheiros em treinos do Zenit. Claudinho que foi negociado lá para o futebol russo.
Bragantino, né?
Enquanto
Bragantino
isso...
O Bragantino está na semifinal da Copa Sul-Americana.
Que inveja,
tá. Fonseca. Sim,
já pensou?
Então.
E que golaço, viu?
Então.
E que golaço da vitória lá contra o...
Rosário Central.
O Rosário. Que golaço. É, enquanto isso, nosso querido Carlinhos Bala foi apresentado, não com um corredor polonês, mas com 2 fogozinhos de artifício ali no... Qual é o time que ele está jogando agora?
Barreiros.
Lá subindo, tapete vermelho.
Eu conheço estádio.
Rapaz, eu vi agora, eu vi aqui na manchete aqui. Eu acho que foi Lucas que mandou lá no nosso grupo. Caramba,
nosso Túlio Egípcio.
É, o Túlio Egípcio. Tá aí, exatamente. Aí. Voltando a falar do Sport, tem notícia, tem contratações no Sport, rapaz. Eu tô surpreso aqui, rapaz. Não tá errado não aqui no blog, não.
Eu fiquei extremamente surpreso.
Não tá errado no blog, não. Goleiro no Sport, rapaz, não pode.
Aí ia falar do zagueiro, mas...
A galera tá louca.
Já tô pulando.
A galera tá contratando goleiro assim, rapaz. Mas veio de onde? Veio do São Paulo ou do Botafogo?
Mas veja o histórico dele. 7 anos de Botafogo, 23 jogos jogados de Marcelo.
Sim.
Então, ele chega pra compor.
Eu tava falando assim.
Não, você queria um goleiro.
Você queria um goleiro pra
chegar pra brigar pro Santo Maílson, né?
Não é eu queria que chegasse e tivesse assim, ó. Maílson se machucou. Opa, eu tenho fulano.
Mas não é, não é, não é Saulo.
Não é essa, cara.
Não é Saulo. Saulo tem, não é Saulo.
Não,
Saulo,
não é. É isso que aí é uma escolha.
Em sete anos de Botafogo, jogou 23
jogos. Mas vem cá, tu não queria não, veja só. Ele não é um goleiro que eu não tô dizendo não. Eu tô dizendo, primeiro que eu disse que precisava de um goleiro. Saiu o Poli, que eu disse isso a Raul ontem. Saiu o Poli, que na avaliação de todos aqui era um goleiro importante pra ficar. Sim. Aí o cara sai, não precisa repor não. Então tá bom, então Poli não é tão importante assim, né? Então tá bom, aqui não é pra sair, já que saiu, não é pois. Beleza. Agora, aí é uma convicção minha, que eu, na minha opinião, não tô errado. Nem a diretoria tá errada ao dizer que tá precisando de um goleiro para compor. Saulo veio aí, beleza, ok, mas eu traria um cara que o Sport teve aí problemas com, aliás, o Carlos Eduardo para entrar no time do Sport no Padre, ele era o terceiro.
Sim.
Lembra disso?
Sim.
Ele era o terceiro. Aí você tem uma contusão do Maílson, sei lá,
oportunidades.
Uma contusão, uma suspensão e etc e tal que for. Sai, aí você vai botar um goleiro que, peraí, e aí, será que vai ou não vai? Numa Série A, aí é uma convicção minha, né? Eu traria um, não é nem pra dizer assim, olha, Maílson, tá ferrado, não tô dizendo isso, é porque quando eu coloquei isso, estavam dizendo que eu queria tirar Maílson da titularidade, eu não disse isso, disse que eu queria era que um goleiro viesse pra, se caso ele acontecer alguma coisa, pô, tô com um goleiro aqui. Aliás, uma outra polêmica em relação a goleiro, voltando pro Náutico, saiu... Jefferson, qual é o nome dele?
Alex Alves.
Veja só como são as coisas. Saiu Alex Alves, entrou Jefferson, falhou.
Sim.
O Náutico precisa de goleiro?
Sim.
Depois eu recebi uma mensagem aqui do meu amigo Guilherme Rocha.
Meu amigo
Guilherme Rocha, precisa não. Se trouxer uma zaga boa, não precisa de goleiro. Rapaz, veja a visão do Diego. Eu acho que precisa.
Sim.
Eu acho que precisa. Mas é a visão de cada um, né?
A diferença que eu acho do Sport é que no Sport tem um goleiro que tá em boa fase, né? O Maílson.
Tá bem.
O Maílson, esse ano, é impressionante o que ele vem jogando, a evolução que ele teve. Então, o Náutico não. O Náutico, em nenhum momento, nenhum o Alex momento. Passou segurança e nem o Jefferson passa.
E, não, aí, e aliás, ainda tem um terceiro ainda que também saiu por questão de insegurança, lembra?
É o Bruno, né?
O Bruno.
Que voltou, né?
Voltou. Não, os três são ele. É Jefferson,
Bruno e Alex.
E nenhum dos três... Agora, por que não contratou o goleiro? Porque fez uma temporada, o Pernambucano ganhou...
E não era prioridade, nunca foi prioridade a contratação do goleiro.
Nunca foi.
Quer dizer,
até não conseguir Anderson.
Até Anderson falar, não volta Anderson. Aí deixou de ser prioridade mesmo a contratação de um goleiro.
A gente até conversava isso, não foi, Marcelo, lá em cima, porque tinha essa busca pelo Anderson, a diretoria realmente queria, estava atrás do Anderson. Que fez uma Série B muito boa, muito sólida com o Náutico.
Incrível.
E de repente, quando vê que não vai dar certo com o Anderson, parou a busca. Não foi em busca de outro goleiro. Então... ficou com o Alex e ficou satisfeito com isso mesmo. Então...
E eu acho que as buscas do Sport param por aí também, né? Porque o Sport tinha mais o quê? Duas peças.
Eu acho que tinha duas peças, não? Era o goleiro, era um
zagueiro.
Um zagueiro.
Mas não tá negociando aí com o zagueiro.
Além do Inter, né?
O PH de novo, né? Pedro Henrique, né?
Pedro Henrique. Que aí eu também acabei não entendendo nada, porque a direção disse o seguinte: tinham dois nomes que eram nomes na mira do Sport, né? Que é o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro.
Isso.
Né, Lucas Ribeiro? Aí o Inter falou, porque tinha mais rodagens, passagens pelo profissional e tal. Um dos dois. O Internacional falou, não vai nem esse, nem esse. A gente tem o Pedro Henrique pra vocês. Aí o Sport pegou, disse, deixa eu analisar esse cabo aqui. Pegou, colocou em reunião, disse que foi debatido e chegaram a um consenso. Não queremos pro Sport. É muito verde. Não tem essa minutagem toda, não tem essa rodagem. Isso ontem. Hoje já decidiram aceitar. O que mudou de lá pra cá? Que partida foi essa que esse menino fez?
Analisaram de novo.
Eu acho que viram o DVD de novo e disseram, não, traz de volta. E ele, se não me engano, o Haldner pode puxar aí na internet, eu acho que duas partidas ele foi expulso. Com pouco tempo de jogo, assim, tipo... Enfim.
Esse questionamento que ele trouxe é muito pertinente. Mas o Sport precisa de zagueiro, né?
Sim,
também acho que precisa.
Thierry não deve jogar contra o São Paulo, né? E aí...
Thierry não joga.
Imagino que ele deve deslocar, né? O Chico, né? Pra zaga com o Sabino e o Sander jogar, né?
Mas, é o que a lógica diz, né?
Mas pra reserva, tem quem? Só os meninos da base.
Só a base.
Pedrão, Marcelo.
Eu falo que ele não joga porque ontem eu conversei com o Dr. Rodrigo Pérez, que é médico do Sport. Ele disse o seguinte, Lili, ele tá com a tendinite no tendão de Aquiles.
Rapaz, tendinite no tendão de Aquiles.
É porque é uma inflamação no tendão de Aquiles, né? Então, assim, é doloroso, dói muito e o tratamento requer um tempo maior. Então, de fisioterapia, aquele trabalho todo. Dificilmente, foi o que o Dr. Rodrigo falou, dificilmente ele ficará à disposição para esse jogo.
Bruno Barros está dizendo aqui que se o Sport perder agora já cai lousa. Eu também não acho assim, não. Mas, enfim.
A Tânia Siqueira está dizendo que.
Também?
Não, tá dizendo que em homenagem a você, Marcelo, chegou o goleiro.
Cadê Antônio aqui? Era
Antônio. A diretoria deve ter visto a discussão aqui.
Aí vou dar virou Antônio.
Vou contratar um goleiro só pra acalmar aqui.
E a diretoria da rádio tirou Antônio hoje e colocou aqui pra isso aqui não pegar fogo.
Eita.
Tenho certeza.
O Sérgio Miguel, ele diz justamente isso, de que veja o ano passado com o goleiro seguro já deu um novo rumo pro Náutico. Tem que haver uma solução. O Coelho Neto fala.
Rapaz,
que...
foi uma das contratações importantes do Náutico.
Do Náutico, fundamental para se manter na Série B. E o Coelho Neto diz que o goleiro do Náutico tem que ser Bruno, para a gente ver quem é o pior dos três.
Para fazer uma escolha, o menos ruim fica titular. Mas, rapaz, eu fiquei pensando, cara, na questão do Jefferson. Pô, quanto tempo sem jogar? Jefferson, inclusive, já foi considerado um titular absoluto.
Sim. Sim. O próprio Bruno também.
Não esqueci a história. Já teve lá no titular, ninguém tocava nele e tal. O Bruno foi titular, o Bruno começou a cair, o Jefferson assumiu bem. O Jefferson estava emprestado, eu acho. Não foi.
Passou pelo Joinville.
Exatamente. Aí voltou, começou bem, depois começou a falhar e perdeu a posição. Aí eu fiquei pensando ontem, rapaz, Jefferson entrou. Eu convenci até para Haldner, eu não sei se foi para Haldner ou foi para ali. Ele disse, rapaz, Jefferson entrou ontem. Já sobre a pressão.
Foi comigo,
poder.
A gente tava conversando isso.
O gol que aconteceu.
Mas o Alex também tava pressionado.
Não, Alex, eu sei. Mas veja. Alex não, é aquele negócio que a gente tava falando aqui. Alex era aquela situação que ele só fez um jogo na minha mente, né? Em que ele se destacou realmente. Foi Botafogo só. As outras ele não fez nenhuma partida pra dizer, eita, que Alex Alves não fez.
Partida, não. Defesas, ele até fez, aí. Uma ou outra ali.
Aí que aconteceu? Aí Jefferson entra no jogo ontem. Ah, olha, a bola que viesse pra ele, o cara sente, velho. E ele é jovem, né?
Mas
aí ele leva o gol daquele,
eu acho que
meu amigo,
o erro dele
eu tenho certeza que ele não dormiu ontem.
Encaixar a bola. É. Veio muito forte, não era bola pra encaixar.
Pra
não era
problema, pra botar pra fora.
Pra fora.
É, pra fora.
Do lado, né? Do tipo, lado. Não,
pois é, ele foi encaixar e foi.
E aí.
Ah, deu o rebote.
E aí.
Foi muito forte a bola.
É uma, forte. É uma infelicidade e num caso desse começa a juntar. Não, tudo,
e outra coisa, assim, quer que eu diga?
Junta a fase do
time. É fase, né?
Junta a pressão.
Não, outra coisa. Aquela defesa dele, que ele defendeu lá no canto, foi um chute difícil, mas ele espalmou pra dentro. Concordo que foi erro. Mas se tá um zagueiro ali tirando a bola, espanando a bola. Pronto, passar, ninguém falou. Pronto, grande partida
grande,
de Jefferson.
Grande defesa, é.
Grande defesa. Aí não, levou o gol e perdeu. Aí, meu amigo, cai nas costas do goleiro. Fazer o quê, né? Futebol é isso mesmo.
É uma posição bem ingrata, né? Porque você vai do céu ao inferno em uma partida
só. Uma partida só. Olha, tem um comentário aqui, ó. O Francisco, nosso Francisco, lá do Rio de Janeiro. A partir dos anos 2000, o futebol pernambucano virou uma vergonha nacional. E perdemos até pro protagonismo da região Nordeste. Os torcedores do Trio de Ferro recifenses estão envergonhados e com orgulho ferido. Temos em nossa essência e cultura valorizar nossas raízes e os ícones centenários Sport Nauta Santa Cruz fazem parte da história de Pernambuco, além de serem símbolos que os amantes do futebol têm orgulho de vestir os mantos rubro-negro, alvirrubro e tricolor. Salve a terra dos altos coqueiros. Meu amigo Francisco Assis, você quase escreveu um poema. Aqui, estou aqui. Tem parabéns, outro, obrigado pela participação.
Tem outro saudosista aqui do futebol pernambucano, o Antônio Brandão, diz que o nosso estado nas antigas era de dar orgulho. Hoje a gente só passa vergonha.
Não, eu tenho falando isso aí que você está fazendo, falando aí, eu tenho qualquer dia eu vou fazer um debate aqui com o Edinaldo Santos. Bom. Que o Edinaldo Santos já chegou aqui dizendo.
Os debates de vocês são ótimos.
É,
são ótimos.
Porque é o seguinte, ele já chegou aqui. Ele já chegou aqui várias vezes dizendo. Não, porque nos anos 80, não sei aonde, ele só estava lotado. Não era bem assim. Não era bem assim. Tem muito jogo na Guerra da Guerra. Ou vai me dizer que Sport Ibis, Sport Atlético Caruaruense era 20 mil torcedores. Não era.
O Sport venceu o Ibis hoje, o sub-20.
Entendeu? Olha aí.
2-0.
Bom, tem um comentário aqui também do Carlos, do UR6. Boa noite a todos. Sou Carlos Alberto, torcedor do Santa Cruz. Eu gostei da firmeza de Alberto Fernandes, técnico do Santa Cruz, que rejeitou o convite de um clube da Série B, mas não deixou o Santa Cruz mesmo na situação em que o Santa Cruz está. Aliás, é um tema para a gente debater aqui em relação àquela conversa que não teve programa ontem, né? Então a gente falou, o assunto foi esse. Né? O assunto que rodou ontem foi a questão da reunião com o Roberto Fernandes.
Deixa eu explicar o que aconteceu nessa reunião.
Eu acho que está tudo dentro dos conformes.
Então, deixa eu explicar o que aconteceu nessa reunião com base em tudo que eu apurei rapidamente. Foi o seguinte, essa é uma reunião que acontece corriqueiramente. Toda semana eles se reúnem. O fato é que essa reunião que aconteceu na foi segunda? Ontem.
Não,
ontem. Essa reunião, porque segunda eles folgaram. Aconteceu no escritório de Romerito, ou seja...
De Romerito, é?
Foi.
Rapaz.
Então, o problema foi aí. Aconteceu fora do Arruda. Aí começaram a especular que o Roberto iria deixar o Santa Cruz. Ou entregaria, ou seria demitido por isso ou por aquilo. Só que a informação que eu tenho de fontes oficiais é que, em momento algum, Roberto Fernandes, até aqui... cogitou essa possibilidade de deixar o Santa Cruz. Em momento nenhum, ele foi para a reunião decidido a deixar.
Mas houve uma cobrança em cima dele?
Não. Não? Diz que não. A reunião foi para quê? Para falar dos jogadores que estavam saindo.
Uma avaliação,
o Rony,
né?
Que foi dispensado, né? O Calixto, que o ABC...
Está interessado?
Exato, estava interessado. E eu ouvi dizer, o ABC veio com uma miguezada para cima da gente, mas não... Então, a reunião foi com base nisso e para traçar realmente essa questão agora, viagem antecipada e tal. Mas isso é o que eu apurei, viu, certo. Marcelo?
Agora, eu acho que se houver a cobrança dele, eu acho que está dentro de uma normalidade.
Até porque o trabalho dele não é bom.
É.
E o que ele fez no jogo de domingo não foi bem. As alterações que ele fez, as mudanças,
pois é, não
pioraram o time. Então, gosto muito do Roberto, acho que ele é um grande treinador, mas...
Acho até que ele é o menos culpado desse tudinho aí.
Total, tá, mas o trabalho dele não é bom.
É.
Uma vitória em 9 jogos não é bom.
Tá pouco, exatamente. Exatamente. Eu acho assim, ele é um cara que tem a boa vontade, tamanha gigante...
Sabe o peso para ele que agora, vai ser,
exatamente,
ser rebaixado.
Só que o rendimento até agora...
Exatamente, tá, eu acho que é crucial isso aí. Mas aí
a diretoria, Lilian, Marco, Raul e os amigos do blog, a diretoria tem que cobrar de quem? De você? De mim? Não, tem que cobrar dele. Né? Tá dentro do pacote aí, meu filho. E ele sabe disso. Ele sabe que a responsabilidade é enorme para fazer o Santa Cruz jogar. Tem peças para fazer o Santa Cruz jogar? Não, mas ele sabe disso, né? Então.
Esse é o X da questão.
Esse é o X da questão. Tem mensagem?
Sim, vai antecipar a viagem, Lilia?
Vai antecipar. Eles vão viajar na sexta-feira, treinam sexta-feira pela manhã, almoçam e já seguem para Salvador. Vão treinar em Salvador sábado e domingo. Estão definidos, sim, no CT do Vitória, no CT do Bahia, mas já treinam lá. Foi uma decisão da direção. A diretoria quer manter a concentração, né, do elenco para esse jogo que está sendo tratado como uma rodada decisiva. Para mim, essa rodada decisiva já tem há muito
tempo. Eu acho que é
rodada decisiva. Toda rodada.
Toda rodada é rodada decisiva. Mas já que a diretoria está tratando assim, quem sou eu para dizer que não, né?
Então,
não,
assim, tem que ser.
Segue sendo uma rodada decisiva. Por quê? Porque é um confronto direto. A questão tá. Ele pode sair pela primeira vez nessa competição, meu amor.
Da lanterna. E ele tem que passar dois, né? Ele já pode passar um agora.
Exato. Então ele tem que entregar essa lanterna, essa bomba pra alguém. Entrega pra Jacuipense, toma que é tua, meu filho, e pensa. Porque tem um jogo do Floresta também, e o Floresta joga com o Botafogo. O risco do Floresta tropeçar é grande, sim, porque o Botafogo é favoritíssimo.
Fora de casa o Floresta joga.
E
joga
isso?
De João Pessoa.
No Amigão, né?
É, no Almeidão.
Aí vai, no Almeidão. Vai trazer pra dois pontos, né?
Então, terminou, hein? Tem isso, mas é futebol, né?
Sim. E um fator a mais, só sobre a Jacuipense, é que a Jacuipense também vem mal, né? Porque
os dois
estão lá na situação ruim, lá embaixo na Série C, mas a fase da Jacuipense é pior. Enquanto o Santa vem de uma vitória e um empate...
Tem fazendo matéria disso, né?
É, tem. Tem gente que tá fazendo matéria.
Tem uma fase pior do que a do Santa Cruz, meu Deus. Tem uma fase pior do que a do Santa Cruz.
Tem uma fase pior do que a do Santa Cruz. A Jacuipense
tá vendo aí?
Nem
tudo tá perdido nessa vida.
Ô Lilian, uma mensagem aqui do Santa Cruz pelo nosso celular interativo. O Wellington, do Conjunto Dom Helder, em Candeias. Um abraço, pessoal do Conjunto Dom Helder. Lilian, será que com General e Lelê a cobra vai fumar? Lelê volta?
Rapaz, o General
não
tá devendo.
Não, né? Lelê não volta e o General também não entra como titular. A informação que eu tenho é essa, porque Roberto Fernandes, na cabeça de Roberto Fernandes, é difícil a gente prever o que é que o Roberto Fernandes quer, porque ele muda, né? Muda assim, num piscar de olhos.
Muda na hora do jogo?
É, ele muda o vestiário, ele entrega uma escalação e depois ele bota o time em campo, enfim. É Roberto Fernandes sendo Roberto Fernandes. Mas assim, na cabeça do Roberto Fernandes é mudar o ataque, fato. Ou o Pipico ou o Bruno Moraes. Ele não vai deixar Bruno Moraes, que passou três jogos sem fazer absolutamente nada.
E o Wallace Pernambucano tem chance, não? Wallace Pernambucano.
Quanto sair do departamento médico, que até agora não tem nem previsão.
Né? Quando?
Então, acabando, eu acho que ele vai botar Pipico com o Frank, ou Levi, ou Elias.
Pronto, meu caro Wellington. Então não vai ser com essa dupla que o Santa deve jogar contra a gente.
É, pelo menos hoje, né? Vamos ver agora o que é que ele vai aprontar no treino de amanhã.
Está chegando ao final do nosso programa Blog do Torcedor no Ar, agradecendo a participação de vocês pelo painel interativo, no meu Instagram, ou também o celular, que hoje bombou aí nos assuntos.
E aqui no YouTube também, participou em peso.
Um abraço, galera. Mandar um abraço também para Vitor Peixoto, que está assistindo a gente aqui no programa ao vivo. O perfil do 3 Pontos Futebol, especialista em futebol europeu. Siga lá no Instagram. Boa. Tá legal?
O meu também, Lilian Fonseca. Deve pode
ser
me seguir
Liverpool,
lá.
Né, cara? Deve ser pro Liverpool.
Acertei.
Ah, isso é combinado.
Nem falei com ele.
Isso é combinado.
Essa moral também, eu tô pedindo pra me seguirem nas redes sociais.
Lilian
Fonseca, me sigam lá nas redes sociais.
Lilian Fonseca. Tchau. Um abraço.
Um abraço.
Do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no Ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.